Jornal da Cultural, com a apresentação de Flávia Toledo e Germano Schoenfelder. O muito se falou da questão de trabalho, da questão de emprego, e para isso nós vamos trazer hoje, né, já está aqui conosco, aliás, a Simone da plataforma Burr. Quem já ouviu falar dessa plataforma Burr? Exatamente, é uma plataforma muito focada na área de emprego, na área de trabalho. A Simone, ela é selecionadora, ela também é gerente do sucesso, e eu queria que ela contasse um pouco para a gente, um pouco sobre ela e um pouco sobre essa plataforma Burr aí, para você que está ouvindo a Rádio Cultural.
Em primeiro lugar, quero agradecer aí o convite de estar participando com vocês nesse dia, participando desse momento. O Burr é uma plataforma de soluções para recursos humanos. Hoje nós estamos com 3 anos e meio de história. É uma plataforma que nasceu em Sorocaba, mas já atende a nível Brasil.
Ela é de
Hoje nós
Sorocaba, essa
temos aí na
plataforma,
plataforma.
Simone?
É uma plataforma que nasceu em Sorocaba,
Que
mas
legal!
atende já a nível
Que
Brasil.
surpresa! Que
Você é uma
legal!
das fundadoras também? Porque pelo jeito você está desde o começo
Não,
lá.
não, não, não. Estou na plataforma praticamente desde o começo. Nosso CEO é um jovem empreendedor aí, fico até o convite para vocês conhecê-lo também. E
Eu fiquei
assim, o Burr
curiosa
ele
para saber o
vem,
que levou ele a fazer uma plataforma.
o Burr ele vem com um propósito, né? Nós temos uma missão que a gente fala que é ser uma plataforma livre. Nós não compactuamos com que o candidato que esteja buscando aí uma nova oportunidade no mercado de trabalho, ou que esteja até realmente já esteja trabalhando, mas também queira buscar algo melhor para ele, que ele precise pagar por um emprego. Então, assim, pagar para participar de um processo seletivo. Então, o Burr, ele vem contra essa filosofia de que eu preciso, assim, no momento que eu faço um cadastro numa plataforma, eu vou pagar para poder participar de qualquer vaga. Então, a gente vem com esse propósito de ser uma plataforma livre, de realmente revolucionar a forma como as empresas e as pessoas se encontram dentro do mercado profissional. O Burr hoje ele atende mais de 2.300 empresas em 3 anos e um pouquinho de história. A gente tem 600 mil pessoas no nosso banco de profissionais e a gente trabalha com soluções de tecnologia para a área de recursos humanos.
Exato. Então foi um achado, né, nesse momento de pandemia, que as pessoas não estão podendo se deslocar, não estão podendo sair, não estão podendo se expor. Foi um achado essa plataforma. Na época aí da pandemia, né, que se estendeu de fevereiro para cá, deve ter aumentado muito o número de procura.
Sim. Pelo fato da gente trabalhar com várias soluções que otimizam o processo seletivo, então isso fez com que as empresas elas se adaptassem a uma nova realidade no mercado profissional na questão da seleção do candidato. Muito comum as empresas, né, elas chamarem o candidato para uma entrevista, aplicam testes, fazem tudo de uma forma presencial. E com a pandemia, com essa questão da restrição de contato, e você precisar estar com a candidata da sequência no seu processo, mas sem poder, na verdade, estar presencialmente com o candidato, então se tornou tudo de forma virtual. Então, isso fez com que a gente também conseguisse ter até um número maior de empresas e vagas também para que as pessoas possam participar dos processos seletivos.
Excelente. Quando os currículos chegam até lá, os cadastros, né? Qual a maior dificuldade que vocês estão tendo? Está faltando alguma coisa por parte dos candidatos? O que que eles estão deixando de colocar ali que é fundamental para ser selecionado?
O que é importante? Quando você vai fazer o cadastro da plataforma, é importante você saber que você tem uma série de passos a serem preenchidos. Inclusive, a gente tem ali um assistente virtual que pode ir orientando no decorrer do currículo. Um dos grandes pilares que é importante é você ter a plataforma ela abre um campo chamado resumo, para você contar um pouco da sua história para a gente. Então, ali é legal você contar o que você já fez, o que você está buscando, se for por acaso um primeiro emprego. Quais são as suas expectativas? Se você está estudando, conta um pouco sobre você, conta sobre as suas experiências profissionais, conta para a gente os cursos que você fez, aquilo que você já investiu em você. Então, quanto melhor e o teu currículo estiver preenchido com mais informações, mais coerente na busca por esse candidato também as coisas vão estar. E é importante que você leia a descrição da vaga antes de se candidatar nela também. A gente fala que isso é o relacionamento, né? Isso é o match. Então, a gente tem a descrição da vaga com o seu currículo e isso tem que ter um relacionamento dentro dele. Então, o que que é importante? Que você leia a descrição da vaga, para que você possa ver se você tem aquilo que a vaga está solicitando, para que você possa concorrer e ter maiores chances aí de ser chamado para o processo seletivo como um todo.
Perfeito.
Correto.
German.
Sim, correto. É, como você disse, é uma plataforma livre, no caso, ela é 100% automática ou necessita muito de pessoas trabalhando atrás?
Como você fala assim, uma equipe interna do BUR?
Isso, exatamente.
Sim, nós temos desde o nosso CEO a um time técnico ali de desenvolvimento que possa, que tudo que você visualizar da plataforma, né, tem toda a parte de front e back ali, tem toda a parte de códigos, né, e tudo mais que a plataforma utiliza. Nós temos um time comercial, nós temos ali especialistas de RH, então assim, nós temos um time bem completo para que a gente possa dar todo esse suporte tanto ao candidato quanto à empresa. Nós temos um time de marketing digital também, então assim, tem toda uma equipe por trás dessa história toda, assim, por trás da plataforma, para que ela possa existir.
E uma dúvida que eu queria saber é qual que é o principal erro, porque assim, como você falou, né, tá bem explicado, mas qual que é o principal erro até o momento dos usuários? Tipo, não ler, faltar alguma coisa, ele compreender errado, qual que é o principal erro na plataforma que os usuários têm na plataforma?
Texto geral, na verdade, não apenas na plataforma, muitos currículos incompletos. Então, assim, o seu currículo ele tem que estar bem completo. Outra coisa, e eu estou falando não apenas no currículo digital, né? Quando você vai, também vai mandar o currículo para alguma empresa e tudo mais, você precisa entender se as suas habilidades técnicas correspondem àquela vaga que você está se candidatando. Você pode se candidatar em inúmeras vagas, mas você não tem o perfil da vaga. Então, isso não vai ter esse cruzamento. E uma coisa muito simples, mas muito antiga, é as pessoas não atualizarem os seus dados. Então, as pessoas hoje trocam de celular como trocam de roupa, né? Trocam de endereço de e-mail e abrem várias fontes ou deixam um número de telefone para contato de alguém e não avisou aquela pessoa que você deixou o número dela. E aí, quando a empresa vai entrar em contato com esse candidato, não consegue localizá-la. Então, ele perdeu a oportunidade aí de estar participando de um processo e retomar o mercado de trabalho.
E às vezes também, Simone, coloca alguns e-mails que não tem nada a ver, né? Por exemplo, o nome da pessoa é Maria, o e-mail penelopecharmosa@, tipo, fica um pouco, né, infantil, até para o recrutador fica uma visão estranha do profissional.
É importante você lembrar que alguém vai estar avaliando o seu currículo. Então, todas as informações que você colocar ali, elas vão estar sendo vistas por alguém. Então, a partir do momento que você dispõe seu currículo, na plataforma, você dispõe seu currículo para que ele seja analisado por uma empresa, as pessoas vão estar coletando todas as informações que você colocou ali. Então, assim, por isso que é importante também reforçar que as informações precisam ser verdadeiras. Não adianta você colocar que você fala inglês fluente se você não fala. Você vai passar por um teste e vai reprovar nesse teste. Então, assim, é importante que você conte a sua história verdadeira do seu currículo. Então, aquilo que você fez, conquistou, estudou, almeja para si. E muitas dúvidas também que o pessoal tem: ah, mas é meu primeiro emprego, eu nunca trabalhei e tudo mais. O que que eu coloco? O que que você está fazendo? O que que você pretende fazer do seu futuro? É o começo da gente começar a falar da sua jornada profissional. Então, é ali que a gente começa uma vaga de aprendiz, uma vaga de estágio de ensino médio, uma vaga de estágio de uma graduação, mas é o começo da sua jornada, então ela também tem que ser bem trilhada.
A gente estava falando dos candidatos que se inscrevem em vaga nada a ver, né? Então, por exemplo, é uma vaga de, vamos citar o exemplo de, vai, uma atendente de marketing. E aí você pega lá, a pessoa trabalhou operando máquina, não tem nada a ver com atendente de marketing. Vamos citar um exemplo, tá? Existe também o caso das empresas que pedem coisas nada a ver para o candidato? Vamos aí na vaga da atendente do marketing. Uma atendente de marketing que fala inglês, alemão, que tenha curso. Existe também esse outro lado de pedirem coisas demais para os
Existe.
candidatos, além
Existe.
do
Vamos
necessário.
pensar que assim, tem que ter uma coerência. Eu sempre falo, tanto com as empresas, quanto tem que existir uma coerência. Por exemplo, você vai anunciar uma vaga de estágio, você não pode pedir experiência. Você está pedindo um estagiário, né? Então,
Exatamente.
assim, você quer um atendente, então, assim, às vezes pode não acontecer o match também, não acontecer essa ligação, porque a descrição do Chicago também está incoerente. Porém, a grande massa realmente do que a gente vê é o candidato que não tem o perfil da vaga dentro dela. Então, assim, é importante ler. É preferível que você se inscreva em 10 vagas do seu perfil do que você se inscreva em 50 que você não tem o perfil. Você vai ter chances de ter aquilo que está mais coerente com a tua experiência profissional.
E às vezes até a pessoa fica meio que manjada entre os recrutadores, né? Porque o fulano X se inscreve em tudo, qualquer vaga que você abre, ele tá lá. Tá a cara dele, tá
Pode
lá exposto.
acontecer, né? Pode acontecer, sim. Depende muito do critério da empresa, do que ela avalia, né, e tudo mais. Cada empresa ela tem uma linha de raciocínio, né? Cada empresa ela tem algo que ela faz ali, que ela vê as melhores metodologias para que ela encontre o candidato. Então, pode acontecer, sim. Mas o legal da plataforma é que como o cadastro dela é muito simples, e o currículo também é muito fácil de ser preenchido, o candidato consegue editar ele a qualquer momento. E a empresa hoje consegue falar com esse candidato pelo WhatsApp, já na plataforma. Então, olha a facilidade que você tem, olha a importância aí do seu telefone atualizado, né? Então, assim, ela consegue te mandar os testes de seleção no seu e-mail. Então, assim, enquanto isso otimiza do processo, até para que a vaga seja preenchida de uma forma mais rápida, né? E que o candidato também possa falar, olha, puxa, realmente estou trabalhando, me recoloquei, e a gente tem dentro da história do BUR, nesses 3 anos, né, e pouquinho de história que a gente tem, mais de 10 mil contratações feitas através da
Nossa,
plataforma.
que
Então, assim, tem
beleza!
sido, eu falo que é uma história de sucesso.
Muito sucesso! E, Germano, tem comentário já?
Tem sim, Flávia. O Alessandro Cardoso, aliás,
Boa
boa noite
noite,
para o Alessandro,
Alessandro.
né? Ele comentou assim: ótima plataforma. Gostaria de saber por que que não tem mais o app no aplicativo para iOS.
Os aplicativos, tanto iOS quanto Android, eles foram retirados para uma revisão. Eles devem voltar agora no mês de outubro, no máximo, porque nós encontramos algo que não estava compatível com as vagas. O aplicativo ele estava fazendo algo que não estava muito legal. Então, a gente optou por tirar do ar, para que ele pudesse passar por uma revisão e ficasse mais fácil do candidato utilizar o aplicativo também. Ele estava ficando um pouco com uma dificuldade de visão no aplicativo, a vaga não estava abrindo totalmente. Então, por opção, para que o candidato tivesse uma melhor experiência com a plataforma, nós optamos por retirar. Ele está em revisão agora e deve retornar em outubro os dois aplicativos também, que facilita muito o processo, porque você consegue fazer tudo pelo celular.
Perfeita.
Assim, a plataforma em si ela não faz o processo seletivo da empresa, né? Aí eu vou te falar, te responder como quem faz processo seletivo há 20 anos que eu tenho de RH, né? Então, assim,
Olha.
é muito
Nossa.
ruim quando a gente pega um currículo incoerente, né? Aquilo que você colocou, você não conseguiu evidenciar realmente. E é muito ruim para a empresa também que tem essa experiência, de repente ela dá sequência e daqui a pouco aquele candidato não tem o perfil, e aí, na verdade, também ele não tem sucesso dentro da empresa. Por isso que por mais simples que seja a sua experiência profissional, vá crescendo dentro dela, né? Então, assim, às vezes as pessoas. Eu tive uma experiência significativa numa empresa que eu trabalhei, né, no meu tempo de RH, onde eu conversei com uma pessoa que ela tinha tecnicamente uma função, que a gente fala de função operacional, né? Mais hands-on, mais mão na massa mesmo e tudo mais. E eu comentei com ela assim, até falei assim, ela se destacava naquilo que ela fazia. E ela falava, Simone, é o que eu amo fazer, é o que eu quero fazer, eu nunca quis mudar de área. Então, olha a importância quando você fala da sua história. Eu tive uma experiência profissional também, onde eu ocupava uma função dentro de uma empresa. Precisei ocupar uma outra durante um período de tempo, e quando eu tive uma reunião com o gestor atual, ele falou: O que você quer fazer? Você quer voltar para sua função principal ou você quer ficar aqui onde você está? E eu falei: Deixa eu te contar a minha história e você me diz onde eu vou ser melhor aproveitada. E aí eu fui compartilhar com ele aquilo que eu já tinha feito na minha vida e definimos que eu voltaria para minha função anterior, que eu seria melhor, teria um melhor aproveitamento e poderia contribuir mais com a empresa. Então, olha a importância de você falar sobre você. Né, de você contar com orgulho, né, realmente aquilo que você já fez. Então, isso é extremamente importante. você saiba o que você já construiu e que você possa falar disso de com uma transparência.
É exatamente, a gente sempre fala, né, no mundo das vendas, né, que eu sempre trabalhei muito com venda, mas a gente vende o que a gente acredita, né? E tem pessoas que elas não se vendem. Elas não falam sobre si, ela põe aquele currículo maravilhoso, mas ela não consegue falar o que ela faz, ela não vende o peixe dela mesmo, né? Então, essa situação é o famoso
Na
storytelling.
verdade, né, Flávia, é muito difícil falar de si, né? A gente imagina que é uma coisa fácil, mas não é. As pessoas falam assim, mas e se eu falar que eu sou uma pessoa ansiosa, isso é negativo ou é positivo? Né? E se eu falar que eu sou uma pessoa que de manhã eu tenho uma certa dificuldade de raciocinar, eu demoro um pouquinho mais para despertar, mas depois na hora que eu pego no tranco, eu, nossa, eu sou um trator, eu vou fazendo tudo que eu preciso. Aí, se de repente me perguntarem onde eu quero estar em 5 anos, e eu não falar que é naquela empresa que eu quero estar, o que que vão pensar de mim? Né? Então, assim, as pessoas elas têm muito dúvidas de se posicionar. E não é um erro, não é um erro, muito pelo contrário. É você até se conhecer, né? É uma questão de autoconhecimento. O que que você deseja para você e como que você vai passar isso para frente. Então, muito se fala, né, em seleção daquilo que é positivo, daquilo que é negativo e de que forma que eu posso dizer que eu sou uma pessoa que a empresa pode contar. Exatamente você fazendo assim, olha, você é uma pessoa que tem suas qualidades, que tem seus defeitos, como todo mundo, mas que você pode dar o seu melhor naquela função que você está tanto almejando aí.
E sempre tem aquelas perguntas de seleção que o candidato ele já vai nervoso, né, Simone? O cara já chega uma pilha e a pessoa fala assim: me dê cinco defeitos seus. Trava, né? A pessoa até
Não
trava
sai
naquele
nenhum.
momento.
Ou fica até uma coisa muito assim, já, ah, eu sou teimoso, ah, eu sou egoísta, ah, eu sou não sei o quê, mas necessariamente a pessoa não seja. Por isso que em processo seletivo a gente tem alguns testes, inclusive comportamentais, a própria plataforma oferece um teste comportamental que te dá exatamente esse desempenho, né, do candidato. Então, aquilo que ele tem de mais positivo e aquilo que ele precisa desenvolver no decorrer da sua trajetória dentro da empresa. E hoje é muito comum dentro das empresas também, Flávia, a área de desenvolvimento humano organizacional, que vai trabalhar com esse colaborador desde o momento que ele chega na sua integração, durante toda a jornada dele dentro da empresa. Então, vai oferecer possibilidades de desenvolvimento humano.
Maravilhoso. Germano, quer perguntar uma coisa?
Não, não, o que eu estou vendo aqui, o Alessandro voltou a comentar, né? Ele falou assim: a pior pergunta é, me dê três qualidades e me dê três efeitos.
E eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Não, não é uma pergunta que eu costumo fazer como selecionadora. Eu acho que intimida um pouquinho, mas respeito os selecionadores que o fazem, não tem problema nenhum. Cada um tem seu critério de seleção. Eu já tento entender um pouquinho mais da trajetória da pessoa, por que que ela chegou ali, né? E o que que ela deseja aí construir para a vida dela. Para mim é mais importante entender o conhecimento técnico dela, o conhecimento comportamental também. Mas, Alessandro, eu vou te dar uma dica agora que você ainda vai re responder muito dessas perguntas. Então, faz aí para você alguns pilares que são importantes da sua vida pessoal, que você com certeza vai responder com uma forma mais precisa e mais coerente também com a sua realidade, né?
E antes, né, de eu ler o comentário da Fabrícia Toledo, que comentou aqui, uma vez eu fui numa entrevista que era um cargo para vender, né? Na verdade, eles falam consultor comercial, executivo de contas, mas é vendas, né? E a pessoa fala assim: me dê um motivo para eu não te contratar. E aí eu falei: como assim? Me venda um motivo para eu não te contratar. Falei: desculpa, eu não vou te vender isso porque eu vendo o que eu acredito. Por isso que eu me inscrevi nessa vaga. Aí, sabe quando a pessoa trava? A pessoa que tá recrutando travou? Como é que eu vou vender o motivo para não me contratar?
Existe a
Olha.
necessidade, então, existe a necessidade, né, Flávio? A gente tem um preparo, né? Se eu vou entrevistar um candidato para uma vaga de auxiliar de produção, eu vou seguir uma linha. Se eu vou conversar com um candidato para uma vaga de vendas, eu vou seguir aquela linha. Então, assim, eu preciso também me preparar para fazer uma entrevista mais assertiva, né? Uma entrevista com mais base de informações. uma entrevista onde eu consiga extrair o melhor do candidato, até para que eu possa seguir o caminho com ele ali e levar a inscrição dele, né, a candidatura dele na vaga para frente, onde eu possa ter precisão para passar isso para os gestores da área, dizendo, olha, encontramos o cara aqui para ocupar essa função. Então, assim, a gente precisa ter uma coerência. É, quando eu não tenho, não sei também nem o que perguntar, eu acabo também tendo um risco maior de uma contratação errada. E aí não é nem culpa de A, nem de B, nem de C, né? Muitas vezes é só a gente que não estava preparado para aquele tipo de entrevista.
Perfeitamente. Tem mais por comentário, Germano?
Tem da Fabrícia Toledo, né?
O que que a
Boa
Fabrícia
noite.
Torres está falando?
Ela falou assim: Boa noite. Devido à pandemia, as entrevistas estão sendo feitas online. Quais as dicas que a Simone pode falar para as pessoas serem bem-sucedidas nas entrevistas?
A
Na
mesma
entrevista
coisa que
online.
você faria numa entrevista presencial, você precisa se preocupar em fazer online. Ambiente. Então, você tem que estar num ambiente tranquilo, você tem que estar com uma roupa adequada, você precisa se preocupar, sim, se arrumar para essa entrevista, porque você não vai sair de casa, mas a entrevista ela vai acontecer com você da mesma forma. Você precisa testar o áudio, o som, tudo antes da entrevista. Então, assim, vê se seu celular está funcionando direitinho, veja se você está habilitado para naquele link que a empresa disponibilizou para você. Existem várias hoje. É, plataformas onde você pode fazer essas entrevistas. É, se preocupa em estar com os principais pontos, até com o seu currículo mesmo ao lado, se surgir alguma dúvida, porque o selecionador, com certeza, ele vai estar com as informações que você passou do lado dele. É claro que ele não vai sentir o seu cheiro, né? Mas se preocupe em estar bem, né? É uma realidade,
Eu
gente,
fiquei
uma
pensando agora
realidade.
que não cheirar, peraí, né? Fiquei pensando agora.
Não. Mas ele vai observar. A entrevista virtual, gente, ela é a mesma coisa que a entrevista presencial. Muitas vezes o olho no olho, ele só vai acontecer um pouquinho do processo mais para frente. Porém, já vai servir para tirar todas as bases que a empresa precisa. Então, assim, se preocupe com a entrevista virtual como se você estivesse saindo de casa para fazer a entrevista presencial. E uma outra coisa importante também, a Fabrícia não colocou aí, mas eu acho que é super importante ressaltar. Se você souber a empresa que vai te entrevistar, tente saber algo sobre a empresa também. Então, assim, você se candidatou numa empresa X, aquela empresa se entrou em contato com você via plataforma diretamente. Tenta ler um pouquinho da história dela, né? O que a empresa já fez, o que ela é e tudo mais, até para ver se a empresa tem match com você. Não é só o match da descrição da vaga com o seu currículo. Tem que ter os mesmos valores que você tem. Senão você vai entrar na empresa e você também não vai gostar de lá. Então é importante conhecer. E aí, às vezes, vai vir alguém falar assim: nossa, mas emprego está tão difícil, Simone, você ainda fala uma dessa. Mas olha quantas informações são importantes para a gente compreender. Né? Então, assim, às vezes a gente precisa também entender se a gente tem um match com aquela empresa.
É duas situações que eu pensei agora. Você, como selecionadora, se já viveu na situação, por exemplo, de ninguém acreditar naquele candidato, naquela pessoa X, você fala, não, essa pessoa é a pessoa. E a segunda situação que eu pensei também, de você estar numa empresa, ver que aquela pessoa X não está desenvolvendo naquela área, mas para um outro setor da empresa, ela seria ótima. Já com essas duas
Já, eu
situações?
já tive as duas situações, né? A primeira delas, quando você falou aquela pessoa para aquela função não seria. Nós já tivemos, tive a oportunidade de contratar alguns líderes, né? Alguns gerentes na minha trajetória em recursos humanos. E a contratação de um gerente, ela não é tão simples, né? Às vezes você precisa contratar o cara que vai trocar a roda da Ferrari em movimento, porque a do Fusquinha já não está dando mais certo, então ele precisa já chegar acontecendo também. E a gente chamou pela empresa um candidato para que ele viesse fazer o processo seletivo para uma vaga de inspetor lá que nós tínhamos naquela empresa naquele momento. E quando ele chegou para o processo seletivo, conversando com ele, nós entendemos que ele tinha habilidade e competência para a função de líder que estava em aberto. Então, ali, assim, ele se destacou, nós até fizemos, a gente tinha desenhado na empresa já um projeto de mentoria, né, de desenvolvimento, e aí ele preencheu todos os requisitos ali para aquela vaga. É, numa outra oportunidade também de trabalho, prestava consultoria numa outra empresa, e nós começamos a fazer o um mapeamento de todo mundo que trabalhava ali naquela organização, eram 40 funcionários, era uma empresa pequena. Mas eles tinham alguns gaps de entregas, né, de resultados em algumas áreas. E aí nós chegamos à conclusão que a pessoa que estava naquele momento, desenvolvendo uma função de atendimento, ela tinha, na verdade, todo o perfil para o setor de compras. E aí nós começamos a fazer a trajetória dela e ela se destacou e permanece em compras dentro da organização. Então, eu falo que o pessoal de recursos humanos, né, a gente vai. Nós somos os melhores e nem acertamos tudo, não, tá, gente? Quero deixar isso muito claro. Também já tive experiências de contratações que não foram muito legais. Mas a gente vai desenvolvendo um feeling, né? Eu trabalho com desenvolvimento humano já há bastante tempo. A gente vai desenvolvendo um feeling e vai encontrando o potencial das pessoas. Eu acho que você tem que estar aberto. Assim como nós, como profissionais, a gente também precisa estar aberto a se reinventar. Né,
Uma
a
coisa
aprender novas coisas também.
que eu vejo muito é discussão no LinkedIn, né? Quando a pessoa ela tem um currículo, mas assim, com passagens curtas pelas empresas e diversas empresas. Em uma ela ficou 5 meses, outra ela ficou 2 meses, outra ela ficou 1 ano, depois ela ficou 8 meses. Esse currículo, ele é considerado potencialmente ruim por a pessoa ter muitas
Depende muito do
passagens?
motivo desses desligamentos. Vamos pensar que a gente tem trabalhos temporários. Então, se a pessoa teve período curto de tempo, porque ela só trabalhou em funções temporárias, ok, faz parte da trajetória dela, e eram já contratações pré-definidas, provavelmente, para 60 dias, 90 dias, 180 no máximo, são os contratos temporários. Se ela ficou, vou usar até um termo que a gente fala, né, pulando, né, de uma empresa para outra, porque ela também ainda não se encontrou profissionalmente, também é um outro requisito que a gente precisa entender. Então, você precisa avaliar o currículo para entender, mas não é muito positivo você mudar tanto de empresa, como também eu vi esses dias, de um profissional também de recursos humanos, que ele passou a desconsiderar pessoas também que ficam muito tempo no mesmo lugar. Porque também não está
Caramba.
aberto ao novo. Então a gente precisa ter um balanço aí. Por isso a importância de se reinventar, né? De se aprender coisas novas. Então você precisa estar aberto para as duas coisas, mas tente permanecer na empresa por um período de tempo onde você possa mostrar o seu valor e o seu aprendizado ali.
Germano, tem alguma coisa?
Sim, eu queria saber. O empresário que queira adotar a sua plataforma, o que que ele necessita postar, deixar para o trabalhador?
Ele vai fazer um acesso no BUR como empresa, né? A gente tem o BUR barra business, né? Que é o acesso da empresa. Ali ele vai poder fazer desde a abertura da vaga dele, ao gerenciamento de todo o processo seletivo, a conversar com o candidato, a baixar o currículo, a mandar mensagem para ele, a fazer a videoentrevista, aplicar testes online. Ele consegue fazer todo o processo ali com esse candidato, até o status de contratado. E ele consegue também ter indicadores da empresa dele dentro da plataforma, ele consegue ter o banco online dele próprio, se ele quiser também. Então, a gente tem várias soluções para a empresa que fazem todo sentido para ela, principalmente para que ela possa fazer uma contratação mais rápida, né? A ideia é que a vaga não fique ali durante muitos dias abertas ou que ela tenha uma dificuldade grande em receber candidatos. Não. A ideia é que ela tenha uma assertividade e que ela consiga contratar, porque é bom para ambos os lados, né? Tanto para a empresa quanto para o candidato estar recolocado.
Exatamente. Uma coisa que eu tenho notado, muita recrutação, né? Muitos casos de recrutadores estão usando o LinkedIn. E tem muitos erros no LinkedIn, né? Desde a pessoa colocar no cargo dela em busca de recolocação, mas o que que você faz, né? E também eu vejo que as pessoas têm gourmetizado, que a gente fala, né? Os cargos. Então, o cargo dela é vendedora, ela põe um nome em inglês enorme, maravilhoso,
Key
nome, sabe?
account.
Exato. Você
Na
pode dar de
verdade,
dicas do
Flávia,
LinkedIn?
existe uma mudança de cultura, né? Existem alguns cargos novos que a gente também precisa estar atento, que mudou essa questão da nomenclatura. Você pode falar, é a mesma coisa, é até a mesma coisa, mas a nomenclatura ela traz sempre um algo a mais. Por exemplo, eu vou contratar um vendedor, eu quero que ele venda. Eu vou contratar um key account, eu quero que ele prospecte, venda, fidelize e faça toda a
Legal.
cultura. Então, assim, eu também preciso estar assim. Agora, tem algumas incoerências, é claro que tem. Uma das grandes dicas, assim, que eu acho que sempre foi muito presente no Recursos Humanos, e é super importante que o candidato conte para a gente no que você quer trabalhar. Você já trabalhou como, um exemplo, auxiliar de produção, operador de telemarketing, você já trabalhou como atendente de farmácia, mas o que você quer trabalhar? No que você quer uma função administrativa, você quer uma função comercial, você quer uma função na área de produção? O que você quer? Você quer ser um inspetor da qualidade? Porque se você não souber e deixar o seu objetivo sem nada, a gente também não tem como entender se você quer permanecer na área que você já tem experiência ou não. Então é super importante que você também coloque e posicione a função que você deseja, né, trabalhar. Então, assim, às vezes as pessoas elas têm, ai, mas se eu colocar que eu quero uma vaga administrativa, eu vou fechar todas as outras portas. Mas você quer uma vaga administrativa? Se eu te convidar para trabalhar no comércio, você vai estar feliz? Né? Ou não, você realmente quer uma vaga administrativa? Então a gente também precisa contar isso, né? Falar naquilo que você quer trabalhar. Isso também faz toda a diferença dentro do processo.
Para finalizar, né? Você falou nessa questão de estar feliz aonde você está. Você já pegou casos de sucesso de pessoas que mudaram radicalmente de área? Vamos dizer assim, a pessoa trabalhava em algo administrativo, fechado, mas ela era tipo eu, Germano, que adora comunicação, adora falar, adora. E foi para uma outra área, nada a ver. Você já pegou essa situação? E como que a pessoa pode fazer essa transição, às vezes tendo anos trabalhando naquele mesmo espaço, que às vezes não é do perfil dela?
A gente precisa estar aberto a desconstruir, né? Então você precisa estar aberto a entender o novo. Então, assim, quando você opta por mudar de área, fazer uma transição de carreira, ou você, de repente, tem que se atualizar rapidamente dentro de um mundo novo, o Buru ele iniciou como uma startup, né? Eu estava acostumada a trabalhar no RH corporativo, no RH tradicional, então eu vim trabalhar dentro do RH com tecnologia, então eu precisei a desconstruir dentro da minha mente. Então, assim, a gente precisa muitas vezes, primeira coisa, trabalhar aqui. Né? É trabalhar aqui dentro da nossa cabeça, entender se a gente quer migrar realmente de profissão. Não existe idade para isso, você tem toda a liberdade do mundo para você fazer aquilo que você mais ama, que você mais gosta a qualquer momento da sua vida. Mas você também precisa entender que isso também vai levar um tempo de aprendizado e que você tem que estar apto a colher essas dores, né? Porque elas não são fáceis, elas não são simples. E às vezes as pessoas elas deixam muitas histórias nós vimos nesse período de pandemia de pessoas que perderam seus empregos e que começaram a fazer quitutes nas suas casas, que começaram a vender as coisas e se descobriram no mercado totalmente novo. E que se você perguntar para elas hoje se elas querem voltar para uma empresa tradicional, elas falam que
Não
não.
quero.
Então, assim, a primeira coisa, né, o grande segredo de você reconstruir e de você mudar de área é você desconstruir primeiramente dentro de você. E aí você está aberto para tudo que vem de novo na sua frente. E isso é um aprendizado diário, não é da noite para o dia, não. Não é uma fórmula mágica, não é uma receita de bolo pronta. Muito pelo contrário, é no dia a dia da sua vida que você vai migrando e que você vai aprendendo, e você vai construindo e você vai tendo sucesso, né? Dentro disso tudo.
Perfeito. Que delícia de papo, viu? Vou te chamar mais vezes para vir aqui.
Estou à
Só
disposição.
pra... Não, mas você já está convidada, viu? Já aviso o pessoal lá da Burke, que já estamos
Já
escalonados no
fica o
jornal.
convite para vocês dois estarem com a gente lá também.
Vou
Opa!
aceitar.
Vou
E uma
aceitar
coisa.
também.
E a gente fez uma matéria, agora à tarde, né, de um funcionário de uma farmácia que ele jogou água num idoso deitado numa calçada, viu repercussão, a ponto do proprietário da farmácia ter que demitir o funcionário. Então, a rede social, ela tem trazido muitas condutas erradas de funcionário e fazendo que a empresa tenha ciência a ponto de ter que demitir, tirar e tudo mais. Do outro lado também, que denuncia a parte dos funcionários e empregados que não estão fazendo o que tem que ser feito, ou que não tem uma cultura de valores que sejam compatíveis aí com a empresa, né? Nós também percebemos que quando colocam alguma vaga na internet e é uma vaga que não faz juízo àquele cargo ou pede coisa demais daquele candidato, nos comentários é muito escracho. Esses dias eu vi uma vaga que era para estagiária, pedia línguas, pedia não sei o quê, ah, tem que falar inglês, tem que fazer. Aí uma pessoa comentou embaixo, precisa também do troféu da Copa 70? Tipo, tirando sarro mesmo, né? Então as redes sociais, ela tem trazido muito essa questão das vagas. Você enxerga a rede social como um aliado nessa questão do emprego, da empregabilidade, ou como também uma questão de denúncia aí para muitas pessoas que estão empregadas e não têm o valor de cultura da empresa?
Vamos separar as duas coisas aí, que eu acho que são
Já
importantes.
misturo tudo.
Antes, né? Vamos lá. Primeiro, a coerência. Uma das coisas que eu acabei não comentando sobre a plataforma é que todas as empresas que entram no Buda, elas são validadas. A gente não trabalha de forma nenhuma com vaga fake. Todas as vagas do Buda são reais. Tá? Então, assim, isso é uma preocupação que a gente tem muito grande de fazer toda a validação e acompanhar todo esse processo, para que a gente já evite determinadas situações. A questão comportamental, com certeza, algum pilar ali, alguma coisa explodiu na mente desse funcionário numa conduta incoerente. Então, a rede social, ela é sim um aliado na questão do emprego. O Buro hoje, a gente tem vários grupos de WhatsApp, Telegram, no Facebook, LinkedIn, as nossas vagas, elas vão para LinkedIn, elas vão para Job, elas vão para Google Vagas, elas vão para Indeed, elas vão para vários canais diferentes. A gente tem todo um processo de integração com várias plataformas para que a gente possa pulverizar e trazer as melhores oportunidades. Ela é sim um aliado, a gente entende sim que as redes sociais, elas são aliadas, porém, sempre fica um alerta aí para que a gente possa ter, né, as empresas possam também saber o que coloca na sua descrição. E se tiver dúvida e for um cliente Buro, a gente está aqui super à disposição para compartilhar, e também pode procurar a gente nas redes sociais, que a gente vai conseguir dar essa assistência toda que a empresa precisa. Então, assim, por isso que eu falei, vamos separar um pouquinho as histórias, porque elas são duas coisas bem, bem distintas. E às vezes a empresa, ela leva uma fama de algo que não foi positivo, porém, ela também pode ganhar grande repercussão se ela divulgar as coisas que são positivas, né, que elas fazem.
Exatamente. E o legal do Burr, né, da plataforma, é que ela vai colocar de maneira muito pontual e assertiva nas redes sociais o que a empresa procura, né? A minha pergunta, ela misturou tudo, mas na verdade ela quis dizer o seguinte, que as redes sociais hoje, ela está denunciando os funcionários que não são bons para uma empresa X, mas também denuncia o empregador que coloca alguma coisa nada a ver na rede social, né? Uma vaga nada a ver. E às vezes a rede social, que poderia ser um aliado, pode passar a fazer o um efeito contrário. Por isso que é importante você, principalmente quem vai contratar alguém, procurar o Burr, procurar a plataforma e fazer da maneira coerente, certinha, para não virar compartilhamento.
E é importante também ressaltar que quanto mais a empresa se preocupar também com a questão da reputação dela, né? Então, assim, a gente tenta ali na plataforma atender o máximo com sucesso, realmente, é por isso a função, né? Gerente de sucesso. Nós temos todo um time lá também, focado no sucesso do cliente, para que ele possa ter esse candidato, e esse candidato também tenha sucesso dentro da história dele. E que a gente possa ouvir falar, olha, é muito gostoso quando a gente participa de algum evento, alguma coisa, e a pessoa fala, olha, eu fiz entrevista pelo Buro, eu fui chamada em tal empresa pelo Buro. Então, assim, dentro de todas essas contratações, né, que eu comentei com vocês, chegamos aí a bater no número de 10 mil pessoas contratadas através de empresas que utilizam a plataforma. Nós temos ali vários cases de sucesso, né, de empresas que estão com a gente desde o comecinho do BUR e já estão com a gente ali no terceiro ano e vendo a plataforma crescer em soluções e também levando aí mais coerência também para o seu processo seletivo. Então a ideia é com que a gente some forças, né? E o sucesso tanto do cliente do BUR quanto do usuário é o nosso sucesso, então a gente precisa de todo mundo. E a gente foi crescendo muito organicamente. Hoje o BUR tem vagas aí em mais de 300 cidades do Brasil. Então a gente tem expandido bastante e isso tem sido muito legal para a gente poder contar.
Perfeito. Simone, muito obrigada. Chama, não sei mais alguma coisa
Eu que
para finalizar?
agradeço.
Obrigado. Tem um comentário do nosso presidente, José Ferreira, né? Ele comentou o seguinte, né? No caso, no, eu acredito que seja assim. E no caso de quando a percepção
Pergunta
salarial,
pretensão.
pergunta a percepção salarial, tipo, devo falar que eu abaixo meu salário para conseguir a vaga ou não?
É, a pessoa às vezes responde: não, eu posso ganhar pouco, não tem problema. Acontece
Isso.
esses casos?
Entenda mais sobre a vaga antes de você optar se você aceita ou não uma proposta menor. Né? Hoje a gente fala que a gente está com o mercado aquecido de profissionais, então às vezes as pessoas elas vão sim aceitar mudar seu salário, né, e tudo mais para poder se recolocar, mas entenda também se aquilo que você está aceitando é suficiente para você poder se manter. Né? Então assim, você também
Exatamente.
precisa ter. Então assim, geralmente uma conversa anteriormente, e aí você pode sim se posicionar se sim ou se não.
Aí, e a última pergunta é: o Alessandro Cardoso colocou assim: eu já me inscrevi em uma vaga nessa plataforma, fui pré-selecionado, mas a empresa não entrou em contato de volta comigo. Quando isso acontece, devo tomar iniciativa? É para ligar para a empresa?
Não, eu não aconselho você ligar para a empresa. Quando a empresa ela te pré-seleciona, a gente tem um espaço no BUR chamado Meu BUR, que é onde o candidato tem feedback em tempo real do processo seletivo dele. Então, assim, quando ele viu que ele foi pré-selecionado, é porque ele acessou esse campo e viu que ele foi escolhido ali para uma pré-triagem. Não significa que você vai avançar no processo seletivo, mas que você, a empresa olhou o seu currículo e entende que você tem a ver com aquela vaga. Então, assim. Mas você consegue fazer todo o acompanhamento por ali. Aconselho, se você quiser falar com a empresa que te pré-selecionou, ou se você já avançou mais etapas do processo. Por exemplo, você já fez, participou de uma entrevista, já fez alguns testes e tudo mais, você pode até entrar em contato com a empresa para saber o andamento, né, do processo seletivo.
Não, perfeito. É, já estamos finalizando. A gente até tomou demais seu tempo. Eu falei que era 20
Imagina!
minutos, menina do céu. Tô até com vergonha. Mas, assim, só para fechar essa entrevista, a semana passada, quando a gente entrevistou o garçom de trânsito, ele falou que ele desistiu de procurar emprego, né? Entrou naquela situação que a gente fala que é o desalento, quando a pessoa para de procurar, né? E resolveu trabalhar nas ruas vendendo água. E a frase pontualmente que ele falou é: tive que vender latinha para imprimir currículo e pagar passagem de ônibus para chegar lá e não ter nenhum retorno. É, então, ele descobriu uma situação que eu vejo que é muito recorrente a reclamação do LinkedIn, da empresa não se posicionar mais. Ah, fale sobre você. Ah, tá joia, obrigada. É, daqui a pouco, depois a gente entra em contato e fica naquilo. É, esse é um erro muito comum, se for um erro, né? E se não for, o que que a empresa deve fazer? Ela deve mandar um e-mail para quem não for selecionado, ela não deve falar nada, o que que deve ser feito?
Se ela tiver o recurso da plataforma, ela já tem vários canais que ela pode mandar o feedback para o candidato. Um é o candidato já ter o feedback ali no Meu BUR, então ele já consegue acompanhar. E a empresa tem a possibilidade de mandar mensagem pelo WhatsApp, via SMS e tudo mais para avisar o candidato se ele permanece ou não no processo seletivo. Uma coisa super importante falar é que, às vezes, dependendo do número de candidatos que aquela empresa recebe por vaga, e aí eu não estou falando nem na plataforma, eu estou falando fora disso também, a empresa nem consegue fazer o feedback para todo mundo que ela deveria fazer sim. Eu entendo o lado do usuário, eu já estive desse lado do desempregado, né, que a gente fala, do disponível para o mercado de trabalho, e a gente fica ansioso ali esperando que haja um fechamento. Como eu mencionei lá no comecinho da entrevista, Flá, hoje as empresas, grande maioria, não estão mais nem recebendo currículos físicos. Isso, de certa forma, poupa também as pessoas do gasto que elas teriam. Então, se eu puder fazer um convite para quem está ouvindo a gente, faz o seu cadastro na plataforma. Se tiver dúvidas, a gente tem vários canais ali das redes sociais que você pode tirar suas dúvidas também. É muito simples de fazer. Fica atento às vagas diariamente. Também não adianta você fazer o cadastro hoje e não acessar a plataforma. Você vai perder uma série de oportunidades que abrem diariamente. Geralmente, a gente tem um grande número de vagas que você vai poder se candidatar e vai poder fazer parte do processo seletivo. E utilize canais que não cobram do usuário, que não cobram para
Perfeito.
você participar do processo seletivo. Participa desse propósito com a gente, porque eu tenho certeza que você vai ter sucesso. A gente vai ouvir falar ainda, Flávia, mano. Olha, fiz o cadastro do Burt, tive sucesso e a gente vai poder contar e comemorar essa história junto com vocês.
Aliás, deixa comentário, né?
Oi?
Aliás,
Isso,
deixa o
por favor.
comentário. Deixa o comentário aqui para
É
nós.
isso que eu ia falar. É você que está ouvindo aí no 87.7, ou que está vendo na live, fez o cadastro aí no Burr, teve sucesso, manda para gente, que a gente vai passar para Simone, gerente de sucesso. Se tiver bastante comentários, a gente chama ela de volta, que vai ser Ah, que
bom, né?
ótimo!
Então, vamos fazer esse desafio aí pelo Jornal da Cultural. Teve sucesso, conseguiu, se cadastrou, manda aí para gente, manda no link da rádio, manda no WhatsApp da rádio. E manda aí, na nossa página Ouvinte Sorocaba, que é o canal de notícias da Rádio Cultural. Simone, muito obrigada. Desculpa
Eu que
alguma coisa
agradeço.
aí, viu? A gente acabou passando do
Imagina.
tempo. É que estava muito bom o assunto. E eu convido você a vir mais vezes aqui falar da plataforma.
Como falei, fica o convite para vocês estarem com a gente no Burr também. Tenho certeza que vai ser um prazer da gente contar mais ainda da nossa história para vocês. Fico feliz em compartilhar o nosso propósito, que é o grande pilar que o Burr tem aí de ser realmente uma plataforma livre e que faz a diferença. Fico imensamente feliz de contar os números que a gente já alcançou nesse curto tempo de espaço que a plataforma tem, mas tenho certeza que a gente vai ainda ter muita história junto.